Glória a Deus. Estamos nesse período estudando o Sermão do Monte. Na verdade, nós estamos apenas fazendo introdução e ainda vamos um pouco além, fazendo essa introdução. É importante que a gente saiba o que nós vamos estudar e como nós vamos estudar, para não façamos de qualquer maneira. Nos últimos dois domingos, nós falamos sobre a preocupação que nós devemos ter de ler a Palavra de Deus sem a direção do Espírito Santo, e você fazer uma leitura dinâmica ou uma leitura corrida e não aprender coisa nenhuma. A pessoa leu 5 vezes a Palavra, 10 vezes a Bíblia, mas não sabe nada. Pode até saber alguns versículos de cabeça, mas não aplica nada na vida dela. O grande problema daqueles homens religiosos, é que eles querem conhecimento, mas não querem colocar em prática aqueles ensinamentos que aprendem. Vemos o exemplo dos judaizantes, que eram judeus que se convertiam, e eles queriam acrescentar ao cristianismo uma série de procedimentos no intuito de perpetuar a lei de Moisés, no sentido de ritos e dogmas. Falamos sobre o perigo também de você sacar de um versículo um ensinamento e ter uma interpretação própria da sua vontade, do seu coração. Nós temos, com o nosso caminhar secular, a nossa vida, a gente vai desenvolvendo certos pensamentos e certas ideias, e quando nós somos confrontados ou ouvimos a palavra, nós tendemos a amoldar a palavra ao que nós acreditamos e não ao contrário. Lemos o texto de Romanos 5, 19 e 21, em que o apóstolo Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e aquele povo lá da igreja de Roma, eles achavam que eles poderiam pecar muito para poder ser muito agraciado. Você pode até dar risada, mas nós fazemos isso com frequência, distorcemos os versículos. Falamos que não há como nós sermos cristãos, não há como nós seguirmos o Sermão do Monte se não for através da direção e do auxílio do Espírito Santo. Nós somos dependentes. Também, finalizando a aula da semana passada, nós falamos sobre os motivos que nós temos que estudar o Sermão do Monte. Primeiro, que Jesus Cristo ele morreu com o objetivo de, um dos objetivos, de nos capacitar a viver o Sermão do Monte, porque a partir da morte e ressurreição dele, o Espírito Santo dele vem, e ele vem habitar no nosso coração, e sim, é possível vivermos como Jesus Cristo vivia, na imagem e semelhança do Pai. A segunda razão que nós temos é que este ensinamento do Sermão do Monte nos ensina que nós temos que nascer de novo, e não é só a primeira vez, não é só depois do batismo, mas nós temos que viver de novo, nascer de novo, todos os dias. Todo dia que você tem contato com a palavra, todo dia que você ouve a palavra de Deus, você tem que mudar, ser transformado, e isso significa que você está nascendo de novo em relação àquele aspecto ou outro aspecto. Quando vivemos e procuramos pôr o Sermão do Monte em prática, nós experimentamos as bênçãos. Eu brinquei com vocês que aí a gente gosta. Entenda que o Sermão do Monte é para cristão, as promessas de Deus são para os cristãos, e se você vive dentro dos padrões do Senhor, você é abençoado por Ele. E o último, que é o melhor método de evangelismo. Se você vive o Sermão do Monte, as pessoas naturalmente elas vão ser atraídas por Deus. Eu estava conversando, posso falar?
Pode.
A Dilly estava contando aqui no intervalo que ela foi fazer uma entrevista de emprego. E aí a moça, dentro da entrevista, olhou para ela e falou assim: qual o seu signo? Pergunta simples: qual o seu signo? Na verdade, nós como cristãos, nós não temos mais signo, não? Eu pelo menos não acredito em signo, não sei se você ainda acredita ou não. Mas na verdade, nós não somos regidos pelos astros, que é o que o zodíaco diz. Você nasceu em touro, você é desse jeito. Se você nasceu na época de leão, você tem esse comportamento. Se você é escorpião, você tem outro tipo. E a gente não é regido pelos astros, a gente é regido por Deus. E aí, quando aquela moça perguntou aqui, ela poderia dar duas respostas. Primeiro, falar o signo que ela tinha ou que ela tem, entendeu? Dentro do padrão zodíaco. E a mulher ia ficar muito contente e ia talvez falar, olha, então você é das minhas, a prova. Mas aí ela deve ter num momento parado, pensado, falou assim, não. E explicou com muito amor para aquela moça que ela, como cristã, não acreditava mais naquilo. E que ela não tinha signo. Que na época que ela não conhecia Cristo, ela era de Áries, mas que hoje ela não acredita mais nisso. E a mulher falou assim, você é cristã? E aí a Dinha conta que a partir daquele momento parou a entrevista, não porque a mulher mandou ela embora, sim porque a mulher começou a falar dos seus problemas, pedindo ajuda e conselho. Oportunidades que vêm do exemplo que eu estou te falando. Quando você vive o Sermão do Monte, que é o dar o testemunho cristão, o Senhor ele cria oportunidades para que o nome dele seja glorificado. Você não vai trabalhar lá ou não? Não sei. Eu sei que o Senhor ele vai abrindo oportunidades, eu brinco com ela, parece que você não está desempregado para você poder evangelizar, porque essas coisas não poderiam ocorrer se ela tivesse empregado. É um negócio muito doido que Deus age dessa maneira, mas Ele age. Amém? Entrando no nosso dando continuidade ao nosso texto, ao nosso trabalho, nós vamos falar um pouco sobre as características gerais e particulares do Sermão do Monte. Pastor, vamos ler logo, não, imagina. Tem que estudar o que é, que são as características gerais e as características particulares do Sermão do Monte. A Bíblia é um livro sem igual, e nós não podemos abordá-la da mesma maneira como abordaríamos qualquer outro livro, qualquer outro texto. E eu já dei uma pincelada naquele exemplo que eu dei da Maria dos Reis, falando sobre Apocalipse, sobre o livro de Atos, sobre o livro de Salmos. Cada livro tem um tipo particular de leitura. Nós não podemos ler a Bíblia simplesmente de maneira corrida, eu vou ler porque eu tenho que acabar. Não é uma coisa que você... não é uma corrida de 100 metros rasos, é muito mais uma maratona em que você trilha um tempo muito maior, em nosso caso, uma vida inteira, do que uma coisa que você tem que resolver rápido e corrigir rapidamente. Precisamos ser lembrados disso constantemente ao nos aproximarmos da Palavra de Deus. E a gente tem esse livrinho aqui, 1, 2, 3, tem vários na tua casa, e a gente não trata ele com zelo e cuidado como ele deveria ser cuidado. A gente vê exemplos de pessoas na Índia, na China, em lugares onde há perseguição, quando a Bíblia chega, aquelas pessoas elas abraçam a Bíblia, cheiram, beijam, ficam ali como se tivessem recebido o presente mais importante da vida delas, e é realmente. Porque até então aquelas pessoas elas tinham contato com a Bíblia apenas uma folha. Isso é o que acontece no mundo perseguido. A pessoa ela tem uma folha da Bíblia, ou várias folhas da Bíblia. E ela guarda aquela folha escondida, dobrada no bolso, porque ela não pode ter a Bíblia como um todo nas suas mãos. Nós não acreditamos, como cristãos professos, que a Bíblia é Deus falando diretamente conosco. É muito sério isso. Você já parou para pensar isso? Que o livrinho que você tem, que às vezes você nem abre durante a semana, você só abre no dia do culto, é Deus falando comigo, Deus falando com você. O grande Criador, o Todo-Poderoso Deus, aquele que é o soberano, Criador dos céus e da terra, Ele quer falar com você através da sua palavra. Por isso que o cristão, ele tem que ler a palavra de Deus. Importante repetir que devemos tratar do Sermão do Monte como um todo e não fracionado em suas afirmativas. Por isso que eu estou demorando com a introdução. A gente não pode simplesmente sacar um versículo do Sermão do Monte e meditar sobre ele. Porque o Sermão do Monte ele vai trazendo uma série de ensinamentos que foram proclamados pelo Senhor Jesus numa sequência em que ele quis falar, porque ele foi construindo alicerces em cima de alicerces. Você não pode ser um sem antes ter aprendido sobre o outro. Não tem como você construir uma casa começando pelo telhado, ela vai cair no chão. E o que você vai fazer depois? Você nem consegue montar ele. O Senhor Jesus Cristo entendia que nós somos pessoas que temos que conhecer coisa passo a passo. E Ele vai ensinando o Sermão do Monte desta maneira. Você não pode ter um ensinamento do Sermão do Monte fracionado. É o Sermão do Monte inteiro. Semelhantemente, você não pode ter um dom do Espírito Santo sem ter outro. O fruto do Espírito não são frutos, é fruto. Em Gálatas 5 fala que amor, mansidão, paz, longanimidade, vai falando todos eles que eu não lembro de cabeça todos. Você não pode ter um e não ter outro, porque é o fruto. O Espírito Santo que habita no seu coração, ele não é fracionado, ele é integral. Mas pastor, por que eu não estou conseguindo ver a manifestação do amor, ou da mansidão, ou da bondade, ou da benignidade na minha vida como deveria? Você tem que trabalhar aqui. Você pode ter muito uma porção maior de amor e não ser benigno. O que é ser benigno? É você ter no teu coração aquele impulso de ajudar as pessoas. E a bondade é concretizada. As pessoas olham na televisão e ficam daquela tristeza por ver as desgraças, as coisas que acontecem no mundo, mas você não faz nada. Falta bondade. Você tem benignidade. E aí a gente começa a ser trabalhado pelo Senhor, nos parâmetros que o Senhor quer que seja trabalhado, e você vai crescendo em relação àquilo. Talvez você ainda não tenha que crescer tanto em amor, porque você já é uma pessoa amorosa. Ou como os reis falou, ela tem uma confiança em Deus, que é algo que já é nato no coração dela, que Deus já trabalhou. Então ela tem que se aprimorar em outros aspectos em que ela identifica, segundo a palavra, nós identificamos segundo a palavra, que nós estamos mais falhos. E o Senhor, ele vai permitindo situações exatamente para trabalhar isso, você crescer. Nós não podemos olhar o Sermão do Monte como algo fracionado, e sim como um todo temos que olhar. Nenhuma porção do Sermão do Monte, pode ser realmente compreendida, exceto à luz da sua totalidade. No Sermão do Monte, Cristo não nos ensinou etapas por acidente, há uma sequência correta e lógica que Ele assim determinou. Certos ensinamentos foram firmados com base em ensinamentos anteriores. E aí eu brincava ontem com a Meire trocando umas mensagens comigo pelo WhatsApp, e ela falou: pastor, esse ensinamento é muito complexo, é mais complexo que o estudo de derivadas e integrais, são ensinos de matemática que são mais complexos, e você não tem como aprender derivadas, equações, se você não só aprender que 1 mais 1 é igual a 2. São ensinamentos que eles vão se sobrepondo, e os ensinamentos da palavra também são assim. Você não tem que se preocupar no sentido de falar assim: olha, eu vejo fulano e eu não sei nada, ele sabe muito mais. Não, você tem que ter o seu tempo. O Senhor, ele não está preocupado em você ser um exímio teólogo, mas Ele quer que você, dentro do que Ele vai te apresentando, você se aproprie daquilo e você coloque em prática. Lembra do sermão das... das moedinhas lá? Talentos, parábola dos talentos. Tanto aquele que tinha 2 talentos, que multiplicou para mais 2, como que tinha 5, que foi para mais 5, eles foram agraciados como servos bons e fiéis. Você tem que entender que o Senhor, ele vai te dando ensinamentos, e você tem que colocar em prática e aprendendo no seu tempo, na sua velocidade, na sua porção, porque você foi feito por Deus assim. E eu não estou dizendo para você ficar sentado num berço esplêndido e não fazer nada, não é isso. Eu estou falando que você tem que ter muita paciência consigo mesmo, mas você tem que continuar caminhando. Se o pastor Paulo anda a 100 km por hora e eu ando a 10, não importa. No dia do Senhor, o Senhor, ele vai cobrar de você aquela porção que Ele deu para você. E Ele vai cobrar de mim o que Ele deu para mim. E você vai ter que estar perante o Senhor. E se você cumprir o propósito do Senhor com os seus 10%, e eu com 100 por hora, eu não cumpri, você vai ser mais galardoado e vai ser levado mais em conta que eu. Ou qualquer líder, qualquer pessoa. Deus, ele não está preocupado em a gente ter um monte de pessoas padronizadas com crescimento, e sim que você continue caminhando, continue crescendo. Você anda em direção a um alvo. Lembra da maratona? Você não tem que ser o primeiro a chegar. Você tem que ser aquele que chega. Você tem que continuar crescendo e aprendendo com Deus.
Pastor.
Fale.
Por exemplo, é muito tempo, eu já sou cristã há muito tempo, mas eu fiquei muito presa ali. 1 Coríntios 13, né? E, assim...
O que me diz 1 Coríntios 13?
Sobre o amor.
Ah, sobre o amor.
Então, Assim, na verdade, eu conheço pouco as escrituras, né? Eu nunca fui tão disciplinada assim em relação ao estudo da palavra. Mas, no meu entendimento, já bastava que eu cumprisse os dois mandamentos, os dois primeiros. Amar a Deus, cumprir as coisas e o próximo como si mesmo.
Claro que é, só isso.
Mas... Para mim, tudo se resumia nisso.
Entendo.
Então, assim, o que eu conheço da Bíblia praticamente é isso. Né? E eu pratico isso. Então, assim.
O problema é, querida.
Você pratica isso, você pratica todos os outros.
É.
O que você tem que entender é como você pratica isso, você não conhece o que são as coisas. O que é amar sobre, a Deus sobre todas as coisas? O que é amar o próximo como a si mesmo? Você pode ter um entendimento micro, ou você pode ter um entendimento macro, conforme você vai estudando a palavra de Deus. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Esse ensinamento você tem que conhecer a palavra inteira de Deus. Porque a palavra de Deus diz que você ama Ele quando você obedece a Ele. Como é que você pode obedecer a Ele se não conhece o que está falando aqui? Ou seja, você não ama Deus. Você acha que ama Deus. Como é que você pode amar o próximo como a ti mesmo se você não sabe que Deus espera que você faça para o próximo? Porque, por exemplo, no Sermão do Monte, ele fala um monte de coisa. Se você não conhece o Sermão do Monte, como é que você pode amar o próximo? Como é que você pode entender, por exemplo, bem-aventurados que são humilhados? Bem-aventurados que choram? Será que alguma causa que é apresentada para você, você abre mão em detrimento do próximo, ou você defende a sua causa? São todas coisas que eu não estou dizendo que você está certo, que está errado, onde você está no cristianismo, não tem como medir isso. Eu estou dizendo para você que o cumprimento é realmente amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, porque quem falou isso foi Deus. E ninguém pode desfazer isso. Agora, dentro desses dois ensinamentos, há muita coisa embutida. Quando você olha a Constituição brasileira, você não tem só as leis principais. Cada lei ela vai sendo explicada. Você tem a linha, você tem parágrafo, você tem não sei o quê. Por quê? Porque precisa se explicar o que estava se dizendo ali. Não pode julgar. Mas o que é que ele está querendo dizer? Não pode matar. Mas ele mandava matar no Antigo Testamento? Como é que é isso? Se você não conhece os ensinamentos da Bíblia, você acha que você está fazendo uma coisa e você não está. Ou você está fazendo numa medida bem rasa dentro do que você conhece, do que você sabe. E para isso nós estamos aprendendo. Eu não estou dizendo para você que eu sei. Eu estou aprendendo junto com vocês. Todos nós somos dependentes daquele que é o Mestre dos Mestres, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sem o Espírito Santo, nós não sabemos nada. Nada. Porque nós somos colocados em situações do dia a dia em que, se o Espírito Santo não nos dá a revelação na hora, o nosso coração, o que nós lemos, o que nós estudamos, nós agimos de forma carnal. Dou dinheiro na rua ou não dou dinheiro na rua? Dou dinheiro para um menino de rua ou não dou? Dou um farol ou não dou? Já estou na igreja, tenho que dar. A esmola é bíblica. Você vai ver que você começa a abrir um leque que você não tem como parar. Não respondi a sua pergunta, mas criei um macaquinho na sua cabeça. Vamos lá. Cristo nos ensinou não etapas por acidente, mas uma sequência correta. Certos ensinamentos foram firmados e, com base nesses ensinamentos, seguiram-se outros. Jamais podemos discutir sobre algo particular do Sermão do Monte com alguma pessoa enquanto não estivermos conscientes que essa pessoa é cristã. Você não tem como pegar ensinamentos da Bíblia e querer que aquela pessoa receba na marra. Muita gente olha para o cara e fala assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O cara não sabe o que está falando. É como você pegar uma criança que não sabe nem falar, e você pensar que ia explicar um teorema, explicar um negócio, que a criança está olhando para você e não entende nada. Nós fazemos isso. Nós achamos que porque nós sabemos, o outro tem que saber. Algumas vezes por zelo, com sentido, afã de ir lá e fazer com que a pessoa acredite. Eu conversava com a Jane um pouquinho em relação a esse aspecto. Você chega num contexto e fala assim: ou é assim ou você morre. E a gente tem a mania de falar a nossa linguagem de crente: ei, irmão, está na bênção, e aí a graça, e não sei o que. Os caras, as pessoas não entendem isso. E nós continuamos achando que as pessoas são cristãs. E nós temos que pegar os textos bíblicos e falarmos de uma maneira que aquela pessoa possa começar a entender. Eu pego os ensinamentos, os estudos que a gente faz aqui, eu pego de livros muito mais complexos e eu venho traduzindo numa linguagem que vocês possam entender. É uma linguagem pastoral. Você tem uma linguagem teológica que ela é toda rebuscada como conhecimento médico. É que nem você chegar lá no médico e falar assim, pastor, doutor, o que, que eu tenho? E o médico dá um nome técnico da doença. Você vai olhar para lá e falar assim, cri, 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 o que você está falando? E aí ele vai explicar para você o que? Ah, é isso que você está falando. Nós temos que ter muito amor e zelo com as pessoas. Se a pessoa não tem Cristo, você tem que saber como falar, quando falar com a pessoa. Isso chama-se amor, amar a Deus por todas as coisas. Se você falar para Cristo de uma pessoa de uma maneira que ela não entenda, você está matando ela. Isso não é uma demonstração de amor. Fica difícil. Entendeu? Eu brincava com a Diane e falei assim, gente, eu acho que você foi muito duro. Antes nós tivemos uma reunião, que sentou muito duro, num afã de ver as pessoas que a gente ama. E ela falou, eu falei assim, cuidado, tem que ser mais cuidadoso. Nosso pastor lá de São Paulo, o pastor Jonas, ele falava muito sobre isso. Cuidado, cuidado, as pessoas elas precisam ser tratadas, o Espírito Santo ele vai cuidando da pessoa. E quando nós agimos, como nós agimos, é como se fosse uma soberba no nosso coração, que a gente acha que a gente pode amar, aceita! E a gente tem acompanhado a família da Dona Elza, lá com o seu Orlando. E a gente vai lá, faz um culto, eles estão querendo fazer outro culto lá. A gente não sei se você sabe disso. Não sabe. E a gente vai lá e vai, as pessoas, elas ouvem. A gente estava ontem lá, uma pessoa que não conhece, se emociona, ouve a palavra de Deus, se emociona, mas ela não entende. A gente tem que ter toda uma calma, uma tranquilidade. A gente vai falando, falando, falando. Até que no momento o Senhor vai lá e toca a pessoa. E parece que aquilo que a pessoa era tudo difícil, conforme que nem o apóstolo Paulo, as escamas caem dos olhos. Gente, é isso. Eu estava vendo uma reportagem uma vez que a mulher ela era surda de nascença. E aí ela fez uma série de procedimentos médicos e ela colocou o aparelho. Quando a médica na frente dela falou, e ela ouviu. Ele começou a chorar porque ela estava ouvindo pela primeira vez. As pessoas que não têm Cristo e são tocadas pelo Espírito Santo, elas têm esse tipo de sentimento. E você pode fazer parte disso. Falando com amor, com cuidado. Jamais podemos discutir sobre algo particular do Sermão do Monte com alguma pessoa enquanto não estivermos plenamente conscientes que a pessoa é crente. É um erro pedir de que alguém, de quem ainda não é cristão, tente viver ou pôr em prática o Sermão do Monte. Não podemos esperar uma conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto. Como é que você espera que a pessoa aja como cristão? Nem você acha. Nem você acha. Os apelos do Evangelho em termos de conduta, princípios éticos e moralidade sempre estão alicerçados sob o pressuposto que as pessoas a quem esses mandamentos foram dirigidos são pessoas regeneradas. Não é mais olho por olho, dente por dente. Dá a cara para bater. Não é um princípio que o mundo entende. Mas o cristão ele tem que entender, ou tem que tentar entender isso. É o princípio que Cristo fez. Bate na minha cara, cospe na minha cara, chicoteia-me, me põe numa cruz, me deixa pelado, nu na frente da minha mãe, me escarnece, zomba de mim, e eu olho para você e falo assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é dar a outra face. O mundo não conhece isso e não entende isso. Por isso se espera do cristão que observe que em primeiro lugar vem a doutrina e em seguida as deduções com base nessas instruções. E você vai ver que o Sermão do Monte ele é alicerçado dessa maneira. Ele traz uma doutrina, algo, e depois ele vai explicar como você tem que pôr em prática. E finalmente, em vista disso, ou porque nisso acreditam, os crentes são exortados a pôr em prática esses preceitos. Você ouve o Sermão do Monte, você lê, você começa a aprender sobre ele, e aí você, com um bolo, eu vejo a Rosane fazendo muito isso, ela está lá, vendo a televisão lá, o GNT, a mulher ela fala, dá um exemplo do negócio de comida, daqui a pouquinho está lá, com comidinha. O que ela fez? Ela colocou em prática uma coisa que ela aprendeu. É simples desse jeito. É como você está no GNT vendo lá as comidinhas e você colocar em prática, você vai e faz um prato. Você experimenta um tempero. Você coloca uma mistura de um suco com o outro. Será que fica bom? Porque alguém viu, vou experimentar. Você coloca em prática. Pastor, é simples assim? É simples assim. Agora, se você quiser colocar todo esse livro em prática de uma vez só, você morre. É por isso que a gente pega dentro dos cultos noturnos, expositivamente, muito devagar. Porque você tem que ter tempo de receber aquilo. E não é uma comida de bandejão de fábrica, você tem meia hora para comer. Não, você tem que ir degustando, sentindo o sabor. E aí os ensinamentos eles vão entrando e você começa a pensar, pensar, pensar. E aí aquilo começa a borbulhar no teu coração. Esse que eu estava falando, que eu estava conversando com a Meira, eu conversei com ela na quinta-feira. Ontem ela mandou mensagem, aquilo ficou borbulhando no coração dela. E ela não sei se falar. Por quê? O Senhor ele vai trabalhando com nós. Nós temos que ter um tempo hábil para que aquilo faça efeito. Quando você está doente, você toma um medicamento, tem um tempo hábil para aquele medicamento fazer efeito. A palavra de Deus é de maneira semelhante. Por isso nós temos que meditar
isso. Quando o Senhor começou a evangelizar, vou dizer dessa forma, porque acho que antes eu era
muito
cega
nesse
aspecto. E eu lembro da minha primeira tarefa que o Senhor passou para mim, foi citar o livro de 1 João, né? De 1 João. E aqui eu fui remoendo, sabe? Eu falei assim, meu Deus, ele me deu aquela tarefa, que aí ele explicar o que eu entendi, né? Eu nem sei se o Senhor chegou a ler, mas ele, eu fiquei até um pouco envergonhada de falar a verdade, assim, deve estar louca essa menina. Mas depois disso, a gente vai pegando aquela prática de querer ler, de querer estudar. Isso é bom porque hoje, assim, semana passada eu passei um problema na família, né? E eu soube, né, ajudar a aconselhar essa pessoa através desse livro. Porque foi um entendimento, um estudo que eu estou fazendo em cima daquele livro. Assim, então, cada dia você aprende como andar, né, na palavra do Senhor. E eu vi que naquele livro de pessoa me passou, eu sei que ele tem várias instruções de como você andar em Cristo, né? De amor, como sair do pecado, de ensinamentos com os pastores. Então tudo isso passa pra gente, a gente vai aprendendo. E boa, porque minha irmã não é cristã e ela soube ouvir, que ela está estudando, assim, Dinho, eu estou estudando o que você me passou.
Repete. Mas a próxima com otimismo. Entendeu? E aí a gente tem que entender uma coisa muito doida. O estudo nosso da palavra de Deus, ele nunca é exaustivo. Exaustivo não no sentido de cansativo, exaustivo de que você chega a um fim. Ele é extensivo, você pode conhecer mais e mais e mais, e nunca você vai conhecer tudo. Cada vez que você vai entrando, e aí eu vou pegar o gancho de novo do amar a Deus sobre todas as coisas, no próximo monte de mês, você entra nesse primeiro quarto, você viu que está preenchido, você entra no próximo quarto, você vai entender o próximo nível de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo monte mesmo. E você entra no terceiro quarto, você não tem fim, porque o parâmetro nosso não é pastor Paulo, não é o bispo, apóstolo, mestre, evangelista, mas é Deus. Aquele em qual nenhum pensamento, nada que você possa pensar ou imaginar, pode mensurar o tamanho de Deus, o que Ele faz, o que Ele não faz. Você não consegue. Não consegue. Isso é a maravilha, porque cada degrau que você passa, tem um novo degrau para você aprender com novas pessoas, pessoas que o Senhor coloca no teu caminho para que você aprenda. Eu não tenho a prepotência em achar que você vai andar comigo o resto da sua vida. Enquanto eu tiver alguma coisa para ensinar e o Senhor assim e privilegiar com a sua presença, vai ser um prazer. Mas vai acontecer um momento em que o Senhor ele vai levar você para um outro nível de conhecimento, e o Senhor ele vai apresentar outras pessoas, e outras pessoas vão entrar na sua vida, e você vai começar a aprender. É por isso que você não pode descartar o que você aprendeu, o que você viveu. Logo que eu vim aqui para Brasília, eu tive problema com algumas pessoas, alguns professores, em que eles simplesmente não falavam literalmente, mas eles deixavam entender. O que você sabe é lixo, joga fora. Tem que ouvir o que eu falo, não entra nessa. Deus, como soberano, ele veio orquestrando a tua vida antes da criação do mundo. Ele fez a fecundação do jeito que aconteceu, te colocou numa família, num país, numa cidade, num lugar. Ele vem permitindo, tem os seus vacilos, ele vai administrando a sua vida para cumprir um propósito. E tudo que você viveu vai ser utilizado, não é algo que você vai descartando. Conhecimentos que você tinha, que não são bíblicos, você vai usar até para que outras pessoas possam conversar com você no mesmo nível. Uma vez eu estava dando um curso de batalha, eu não estava dando, o pastor estava dando um curso de batalha espiritual, eu estava auxiliando ele. Quem me conhece sabe que eu andei muito com a Rosângela nesse caminho. E aí chegou um momento em que o pastor Ayrton estava lá e falou assim, você pode falar a respeito desse assunto? Eu falei, posso. E eu comecei a falar a respeito desse assunto que eu conheço tão bem. E aí, depois ele recebeu uma ligação de uma pessoa. Ele falou assim, pastor, eu estava ouvindo o que você estava falando, mas esse cara não sabe nada. Mas quando aquele rapaz entrou lá, quando aquele homem chegou lá, entendeu, para falar, eu percebi que o que ele estava falando é o que eu acredito, e ele não estava falando uma coisa de repeteca, só de papagaio, e eu comecei a prestar atenção no que você estava falando. Então o que eu aprendi foi utilizar de alguma maneira. Você passou por caminhos, eu não estou falando com você da testemunha, aí eu era ex-bruxa, ex-pai santo, ex-isso, não é isso a ideia. E sim que as pessoas elas possam ter a liberdade de conversar com você dentro do que elas acreditam, porque elas não tiveram a sua visão descortinada ainda. E elas precisam dar passos. E alguns passos é saber que você andou naquele caminho, talvez. E você vai falando de alguma coisa em que a pessoa se alinha com você e você pode sim falar a palavra de Deus, porque é o propósito principal. A igreja, ela tem uma série de funções, entre elas a social. Essa semana nós fomos lá na creche, levamos alimento. Lembre-se sempre de trazer alguma coisa da sua casa. Nós temos uma caixinha aqui, um saquinho de farinha, um saquinho de açúcar, um óleo, alguma coisa para a gente estar abençoando aquelas vidas. Mas o propósito principal não é esse. O propósito principal é falar da palavra. Por isso que nós buscamos o ensino nessa igreja. Mas nós temos que alimentar as pessoas. A pessoa não pode vir aqui, estou com fome. Eu oro por ele e falo, Deus te abençoe. Não, se eu tenho condições de ajudar ele, eu tenho que ajudar. Amar o próximo como a ti mesmo. São vertentes. Por isso se espera do cristão que observe que em primeiro lugar vem a doutrina e em seguida há deduções com base nessas instruções. E finalmente, em vista disso, e porque nisso acreditam, os crentes são exortados a pôr em prática esses preceitos. Sempre esquecemos que cada uma das epístolas do Novo Testamento, por exemplo, foi escrita para cristãos, não para incrédulos. Epístola aos Romanos, a igreja em Roma. Filipenses, a igreja de Filipenses. A Éfeso, a igreja de Éfeso. Não era para o povo que adorava lá no templo de Diana, dos Efésios. Não era para os cristãos em Éfeso. Conforme eu falei, falava com amor, com calma, e as pessoas elas não recebiam ensinamentos consistentes. Primeiro se tratava do beabá, você não ensina a criança a respeito do falar, sem primeiro ensinar as letras para as pessoas. Então a primeira coisa que aconteceu é que aqueles homens, Corinto, Éfeso, quem quer que seja, começaram a olhar para os discípulos e identificar naqueles homens pessoas diferentes. Basicamente, os judeus, que foram a primeira leva de pessoas que foram convertidas, eles começaram a olhar para apóstolo A, B ou C e viam neles algo diferente. E eles se achegavam não porque eles estavam falando de Cristo, não porque eles multiplicaram pães ou curaram enfermos, mas eles chegavam porque aquelas pessoas tinham algo diferente. Aquelas pessoas que se converteram no momento inicial da igreja primitiva, em Atos, logo após o evento de Pentecoste, em que eles estavam falando em outras línguas, e as outras línguas não eram línguas dos anjos, eram línguas de outras regiões, porque era uma época de Pentecoste em que os judeus eles vinham de outras partes para adorar a Deus no templo, que era o único lugar que se poderia adorar a Deus. E havia medos, persas, de outras regiões, e quando eles chegam lá e começam a ouvir aqueles homens, elas, o que esses homens estão falando? Eles estão falando e nós entendemos nas nossas línguas. E aí o apóstolo, algumas pessoas falam assim, ah, eles estão é bêbado. E o apóstolo Pedro olha e fala assim, não estamos bêbados, é 9 horas da manhã ainda, gente. Não dá tempo para encher a cara. Não é nem o fim da noite que o cara estava bebendo e emendou, e também não é o começo que o cara está bebendo. E aí ele começa a expor a palavra para aqueles homens. Quando ele expõe a palavra para aqueles homens olham para ele e falam assim, realmente nós somos pecadores e nós matamos Cristo. O que nós fazemos agora? E aí o apóstolo Pedro fala: arrependei-vos e sede batizados para que seus pecados sejam perdoados. Mas antes eles viram naqueles homens algo diferente. E é isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou querendo que você saia com a Bíblia debaixo do braço e fique lá no metrô. Não tem nada contra isso. Pode ser um mandamento do Senhor. Não, não é isso, gente. Eu já fiz isso. E se tiver que fazer, eu faço de novo. Mas o principal não é você estar com a Bíblia debaixo do braço, e sim você viver com ela dentro do seu coração. E que as pessoas olhem para você e falem assim: por que você faz isso que você faz? Por que você não faz como todo mundo faz? Aí você vai explicar, porque eu sou cristão, eu acredito nisso, mas primeiro ela identificou em você algo diferente, que é o que eu estou falando para você. As pessoas têm que ver em você o cristianismo. O Sermão do Monte, finalmente, em vista disso, porque nisso acreditam, os crentes são exortados a porem em prática esses preceitos. Sempre esquecemos que cada uma das epístolas do Novo Testamento foi primeiro escrito para os cristãos e não para incrédulos. O Sermão do Monte reveste precisamente dessa qualidade. E aí, na semana que vem, a gente vai começar a tratar do aspecto geral e os aspectos particulares do Sermão do Monte. Só para a gente dar uma introdução, a porção geral do Sermão do Monte, ela está separada do capítulo 5, do verso 3 ao 16, e ali se encontram declarações gerais do que concerne ao crente, o que se espera do cristão. E aí você vai ver que tem todo um andamento, todo um procedimento quase que matemático, em que você vai construir, a partir de conhecimentos, você vai sendo edificado em outro e outros. O que se espera? Primeiro, o que se espera? Depois, como você fazer? E aí os exemplos práticos o Senhor vai estar dando. E a gente vai estar estudando mais para frente. Amém, querido?
Já. Amém.
Amém? Já. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esses 45 minutos que nós estudamos o Sermão do Monte. Sabemos, Pai querido, nós estamos muito distantes ainda de sermos cristãos como o Senhor deseja, mas nós queremos ter o nosso coração e a nossa mente aberta para aprender mais do Senhor, Pai. Capacite-nos mais e mais, em nome de Jesus. Amém.